Olá, este é o Resumo da Semana, um programa que faz a conexão entre as equipes de Curitiba e de Brasília, da Editoria República, da Gazeta do Povo. Vamos falar dos principais acontecimentos dessa semana, semana que teve Aécio mantido numa espécie de prisão domiciliar noturna, afastado de seu mandato no Senado. Tivemos mais novidades sobre aquela história toda da intervenção militar. E agora, mais para o fim da semana, algumas novidades, novos áudios do Joesley. E um deles compromete novamente, né? Fala novamente aí dos partidos que estão, das pessoas que lideram a nossa República. E também tem alguns documentos aí que mostram que o ministro da Fazenda, entre vários outros ministros já citados, mas que o ministro da Fazenda, que é possível presidenciável, também recebeu dinheiro da JBS. Não se sabe se é tudo dentro da lei ou se alguma parte desse dinheiro aí tem algum tipo de irregularidade. Para começar, a gente vai direto para Brasília, vai conversar com a Flávia Pierre, que está no Palácio do Planalto, vai falar sobre a Aécio Neves. Flávia, tem gente maldosa, né, dizendo que a principal pena imposta para o Aécio Neves foi ter que passar as noites em casa. Primeiro, para começar, o Aécio ainda está tendo que passar as noites em casa? Como é que está a situação dele, Flávia?
Olá, Jasper. Olá, Kelly. Olá, você que nos acompanha aqui. Bom, realmente, né, é uma piadinha, mas eu digo mais, né, além disso, ele tem que ficar em Brasília, né, então também a noite de Brasília, ela não é conhecida, assim, por ter, né, se fervida que nem uma noite do Rio de Janeiro, né, então tem diversas penas aí, mas deixando de lado a brincadeira, né, essa semana foi uma semana, assim, claro, importante e com o nome do senador tucano Aécio Neves, na manchete, né? A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, teve uma decisão dessa turma, ou seja, não são todos os ministros do Supremo, mas uma decisão que impõe uma espécie de prisão domiciliar para o Aécio. Ele tem que dormir em casa, tem que ficar em casa à noite, não pode sair, né? E isso também o impede de exercer o mandato dele como senador da República. Então, claro que a gente está falando aqui de Aécio, é uma decisão que diz respeito a ele, mas é muito maior do que isso, porque a gente está falando, na verdade, sobre as relações entre os três poderes. Se está havendo ou se há uma tentativa de que tenha influência entre o papel de cada um desses poderes, né? Então foi esse o debate que a gente teve aí desde terça-feira para cá, quarta-feira, quando a notificação ao Senado chegou em relação ao Aécio Neves, né? E a gente está vendo aqui um embate, realmente a bola está rolando nesse jogo aí do Congresso, do Legislativo contra o Judiciário, né? Então o que aconteceu ontem aí, a sequência dessa briga, que o Aécio Neves é o principal personagem, mas que envolve coisas muito maiores, né? Os senadores estão se preparando para barrar essa prisão. Claro, né? Os senadores ali vão agir de uma forma até corporativa, vão se proteger, porque é aquela coisa, né? Olha só, existe uma separação entre os poderes. Então, judiciário, fique no seu lugar, não venha querer aqui mexer com um dos nossos, né? Não venha querer impor uma prisão domiciliar aqui a um senador. Nós vamos nos unir. Então, ontem, no plenário do Senado, eles começaram a analisar uma urgência, analisaram e aprovaram um requerimento de urgência para que o assunto prisão Aécio Neves seja colocado logo em votação, né? Isso porque, pela legislação, somente os próprios senadores ou deputados, dependendo, né, se for sobre um senador ou sobre um deputado, ou partidos, ou a mesa diretora dessas duas casas, Câmara e Senado, podem decidir sobre mandato, afastamento, né, de parlamentares. Então, o Congresso agora, o Senado, terá que analisar se barra ou não a prisão de Aécio Neves. Ontem eles aprovaram, tinha 51, se não me engano, 51 senadores participando dessa votação, aprovaram o requerimento de urgência e já está combinado que o assunto, o mérito, de fato, se Aécio fica preso, não fica preso, né, entre aspas, uma prisão domiciliar, ele não pode, tem que estar em casa à noite, isso vai ser decidido na próxima terça-feira. Então, o que acontece de terça-feira, de hoje, de ontem até terça-feira, né? Como a gente sabe, Brasília, até quando tudo está muito tranquilo, que nem hoje, né? Aqui no Palácio do Planalto a gente tem somente despachos internos, o presidente Michel Temer está muito tranquilo, com a agenda tranquila hoje, sem eventos públicos, mas a gente sabe que a coisa acontece aqui mesmo, é nesse, né, entre um gabinete e outro, numa reunião que às vezes não está formal, num telefonema. Então, a gente precisa, né, acompanhar aí o que deve estar acontecendo nessa relação entre o Legislativo, pessoal do Congresso, e o Supremo, pessoal do Judiciário. Por quê? Até terça-feira, muitas conversas devem acontecer entre os representantes desses poderes para saber o que, que dá para fazer no caso do Aécio, porque o Supremo não pode ficar no chão, né, com a cara no chão, não pode voltar e reformar a sua decisão de uma turma, né? Existe esse entendimento, algumas pessoas defendem esse entendimento, juristas, de que o que foi decidido em uma turma por ministros do Supremo, não pode ser levado para o plenário, não pode ser debatido de novo lá. Então, como é que isso seria feito, né? A defesa do Aécio teria que entrar com um recurso, um embargo de declaração, que é um tipo de recurso. Como é que vai ser feito, né? Então, ontem, alguns senadores debatiam isso, que o presidente do Senado, Eunício Oliveira, deveria tentar conversar com a presidente do Supremo, a Carmen Lúcia, para ver o que pode fazer nesse caso, né? E aí, claro, foram também, nós jornalistas, fomos repercutir lá do outro lado da rua, né? É só atravessar, aqui em Brasília a gente tem a Praça dos Três Poderes, o Supremo e o Congresso ficam ali só atravessando a rua. Então o pessoal atravessou a rua e foi lá no Supremo perguntar para Carmen Lúcia o que, que ela achava que podia ser feito, né? Claro que ela já não deixou ali dito exatamente o que, que pode acontecer, mas ela tentou colocar um pouco de pano quente na situação, tentou amainar a situação, deixar um pouquinho mais tranquilo, não tensionar mais a relação entre os poderes, né? Então a Carmen Lúcia disse o seguinte: existe no Supremo uma ação direta de inconstitucionalidade lá do ano passado que questionava, ainda, olha, parece que aconteceu muita coisa, né, de 2016 para cá, mas ela questiona se um parlamentar deve sim ser julgado por quem é que pode falar sobre afastamento de mandato de parlamentares, né? Então, ela está lá, essa ação direta de inconstitucionalidade, ela foi feita por alguns partidos, né? Os partidos políticos podem ingressar com essas ADINs, com essas ações diretas, e ela está lá esperando ser julgada. Então, a Carmen Lúcia já aproveitou e já disse o seguinte: olha, o Supremo quer resolver o quanto antes essa questão. Nós queremos ter clareza, regras claras sobre os papéis dos poderes quando o assunto for um parlamentar, o mandato de um parlamentar, né? Isso é importante porque a gente já teve outros casos. Ontem a gente contou aqui na Gazeta do Povo, tem uma notícia nossa lá, falando sobre casos que também aconteceram questionamentos sobre decisões do Supremo envolvendo parlamentares. Vocês devem se lembrar do ex-senador petista, na época era líder do governo Dilma, na época, o Deucídio do Amaral. Ele foi preso e na época teve um questionamento, Jasper e Kelly, porque você só pode prender um senador, um parlamentar, se tiver com a boca na botija, se for no flagrante. E aí, na época, teve uma teoria que foi colocada ali para que ele pudesse ser preso de fato. Ele estava no exercício do mandato, era senador na época. E aí teve uma teoria ali de que ele estaria continuadamente fazendo crime. Na época tinha a ver com o Nestor Cerveró, aquele diretor da Petrobras, no esquema do Petrolão, né? Deucídio foi acusado de ter ajudado ele a escapar, a fazer um esquema para ele poder sair do país. Então, naquela época foi muito questionado se a prisão do Deucídio tinha que ter acontecido daquela forma ou não. Outro ponto que foi questionado foi quando o Eduardo Cunha, ex-deputado, agora preso, foi também, numa decisão do Supremo, afastado da presidência da Câmara. Também houve questionamento se cabia ao Supremo ou não esse tipo de decisão. E ainda mais, no finalzinho do ano passado, outro ponto importante envolveu Renan Calheiros, né, que era presidente do Senado, PMDBista de Alagoas. Também teve outro questionamento, porque na época o Supremo tomou uma decisão de que ele não poderia ser o presidente do Congresso, o presidente do Senado, porque ele estaria na linha de sucessão da presidência da República. Então, e ele, né, réu em diversos processos, já tinha sido condenado, então realmente ficou ali um questionamento de que ele não poderia fazer isso. Mas o Renan Calheiros, na época, ele não aceitou essa decisão, viu? Ele continuou no comando do Senado, foi bem polêmico na época. Então, Carmen Lúcia, esta semana, disse que deve sim, que quer o quanto antes votar essa questão e ter regras mais claras sobre o papel de cada poderes. E eu ainda falo aqui, como ela disse, ela chamou Deus. Ela falou, se Deus quiser, será julgado em breve essa ADIM. E por fim, mais uma vez, ela colocou ali uma vibe, colocou ali uma sensação de paz e amor entre os poderes, e ela disse assim, ó, que a relação entre os poderes é, estamos numa boa, o fim do direito, a finalidade do direito é a paz, então que tudo fique em paz. Então vamos ver o que, que acontece, né, Jasper, Kelly, de ontem, quinta-feira à noite, até terça-feira, parece que está tudo tranquilo, talvez o brasileiro ali que trabalhou a semana inteira queira um pouquinho de paz para descansar no final de semana, mas aqui em Brasília, com certeza, o político vai estar gastando o celular, fazendo as suas conversas, né, entre seus correligionários, entre os seus colegas, para decidir como é que fica essa briga, esse embate entre o judiciário e o legislativo, pessoal.
Legal, Flávia, obrigado. Como a Flávia bem lembrou, não é nova essa história, não é de agora que o STF e o Congresso estão se enfrentando nas decisões. É curioso como casos muito parecidos, né, são tratados de forma tão distinta, né? O caso do Delcídio foi tratado tanto pelo STF quanto pelo Congresso de forma muito distinta da forma como está sendo tratado o caso do Aécio Neves. E belas palavras, né, da ministra Carmen Lúcia, quer dizer, no estilo paz e amor, vamos tentar chegar aí a algum consenso, né? Vamos ver quem decide primeiro. Curioso também que tem contradições entre as decisões dos próprios ministros do STF, o Marco Aurélio Melo, por exemplo. Ele havia determinado o afastamento do Renan Calheiros, da presidência do Senado, né? Aquela decisão que foi desobedecida. E agora, por sua vez, o Marco Aurélio Melo votou contra o afastamento do Aécio Neves. Então, cada caso é um caso. Realmente, como disse a ministra Carmen Lúcia, eu acho que é preciso chegar a uma decisão sobre o que, que vale nesse caso, né? Quem é que manda mesmo, né? Se é o Supremo, se é o Senado, enfim. Sobre o Aécio Neves, uma novidade agora desta quinta-feira à noite, o Partido dos Trabalhadores, o PT, que está contra, né, essa decisão do STF de afastar Aécio, o PT ele decidiu pedir uma verificação de possível quebra de decoro parlamentar por parte do Aécio Neves, por causa daquela conversa, daquele pedido de empréstimo, entre aspas, que o senador fez ao Joesley Batista, num áudio muito polêmico, cheio de palavrões e vamos matar delator e coisas do gênero, né? O PT, passaram-se 4 meses para o PT tomar essa decisão de pedir a quebra de decoro. Ninguém entendeu direito por quê. Na verdade, as pessoas entenderam sim, né? Quer dizer, está todo mundo preocupado porque pode chegar a sua hora, então eles vão se protegendo. Mas aí o PT foi pressionado pelas bases, né? Exigiram alguma atuação em relação ao caso do Aécio. E aí, finalmente, o PT pediu esse processo aí no Conselho de Ética do Senado por quebra de decoro, coisa que o Rede tinha feito lá em maio ainda, mas foi sumariamente arquivado, né? Quer dizer, aquele pedido de processo de investigação no Conselho de Ética foi arquivado imediatamente, não se investigou nada. Passaram-se todos esses meses e o Senado agora está chateado porque o STF tomou uma decisão. O Senado não define, né, não decide, e o STF decidiu, né, Kelly?
Na verdade a gente está vendo essa confusão agora com o senador Aécio Neves, tudo porque lá atrás abriu-se um precedente para afastamento de parlamentar no exercício do mandato, né? Lá quando o STF decidiu prender o Delcídio do Amaral, naquela situação, eles agiram corretamente segundo a Constituição, porque deram ali uma interpretação, claro, para prisão em flagrante, né? Um parlamentar só pode, de acordo com a Constituição, ser preso caso cometa um crime em flagrante, um crime inafiançável. E eles interpretaram que, como se tratava de uma obstrução de justiça, então seria um crime em flagrante, apesar da gravação não ser atual, né? Enfim, deram todo esse malabarismo para prendê-lo. Mas, a partir do momento que prendeu, o Congresso, né, o Senado, avalizou a decisão do Supremo e o próprio Congresso decidiu afastar o Delcídio do Amaral por quebra de decoro. A partir daí veio, por exemplo, as decisões em relação ao Eduardo Cunha. O Supremo afastou ele tanto da presidência da casa quanto do mandato parlamentar, e aí começam os problemas, porque o Supremo, de acordo ali com a Constituição, não está previsto que ele pode afastar, se meter ali em mandatos parlamentares, que foram, os parlamentares, querendo ou não, foram eleitos pelo povo, né?
A separação de poderes.
Supremo é uma coisa, Congresso é outra coisa, cada um cuida do seu quadrado. Então, a partir do momento que eles, como era o Eduardo Cunha, eles deixaram acontecer, veio a decisão do Renan Calheiros falou, opa, peraí.
Comigo não.
Não, é bem assim. Então, criou toda aquela crise institucional e hoje a gente vê o caso se repetir em relação ao Aécio Neves. Então, é uma situação que realmente não tem uma previsão, né? Mas abriu-se um precedente, os parlamentares na Câmara dos Deputados acabaram abaixando a cabeça e agora a gente vê essa confusão que pode tomar proporções maiores. Então, imagina se essa decisão do Supremo abre um precedente, por exemplo, para assembleias legislativas também, você vai ver juízes de primeira instância afastando deputados estaduais também. Então, é uma questão muito delicada, né?
Exato.
Que mexe ali exatamente na separação de poderes, né?
Nessas ocasiões, né, em que o STF decide afastar alguém, enfim, decide alguma medida contra parlamentares, a impressão que a gente tem é que o STF atende a uma espécie de clamor popular e, bom, já que o Congresso, já que a Câmara ou o Senado, conforme o caso, não decide, nós vamos decidir. E até a decisão do Luiz Fux, né, o voto do Luiz Fux, ele pegou no pé do Aécio ali, foi bem nesse sentido, né? Já que também o próprio senador, voluntariamente...
Vamos ajudar o senador, né, a tomar decisão. Mas o Supremo, ele não está ali para atender o clamor popular, né? Isso é uma coisa que precisa ficar muito claro também. Então, o Supremo está ali como guardião da Constituição. E a Constituição, muitas vezes, tem essa ideia de ser contramajoritária, né? Ele tem que ter ali a defesa às leis e ao que está previsto na Constituição, apesar do clamor popular. Então, é preciso afastar o senador Aécio Neves, então que ele seja afastado, ou qualquer outro senador, qualquer outro parlamentar em exercício, que seja afastado de acordo com os ritos previstos, né, na nossa Constituição, que é pela Casa Legislativa onde ele está. Então, tanto Eduardo Cunha, Decídio do Amaral, Renan Calheiros, Aécio Neves, qualquer um que seja o deputado que esteja correndo o risco ali de perder o mandato, ele tem que ser julgado pelos pares, né? Então, pelo menos por enquanto é assim que é o que diz a nossa Constituição, né?
Perfeito. Kelly Cadanos aí falando sobre a Constituição. Como a gente viu, a Flávia, ela estava ali no Palácio do Planalto, né? A Flávia Pierre estava em frente à galeria de quadros dos ex-presidentes da República, uma galeria que tem vários ex-presidentes militares. E a gente está falando de presidenciáveis aqui, e esse assunto da intervenção militar ganhou muita força, gera muito debate. Quem está nos assistindo, está lendo os comentários aqui na nossa live, está vendo, sempre tem muita gente a favor da intervenção, muita gente contra a intervenção militar, mas a gente tem uma pesquisa, e a Kelly vai apresentar, que mostra o que realmente o brasileiro pensa dessa intervenção militar. Tem mais gente a favor, mais gente contra? Como é que está essa divisão, Kelly?
É uma divisão bastante surpreendente, na verdade. Pelo menos eu fiquei muito surpresa quando vi a pesquisa. A pesquisa é realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas, foi realizada entre os dias 25 e 28 de setembro. Então, foi praticamente ali uma semana após toda essa polêmica acendida aí pelo general Mourão, né, que falou ali em intervenção militar e foi defendido no Congresso, foi defendido pelo próprio pré-candidato à presidência Jair Bolsonaro. Então, essa pesquisa vem nesse momento bastante onde uma possível intervenção militar está bem alta, né, na mente das pessoas. Então, essa pesquisa chegou à conclusão de que 43% dos brasileiros seriam a favor de uma, eles chamaram de intervenção militar provisória, né, que é para resolver aí o problema político no país. Então, outros 52% dos brasileiros são contra e ali 5% não souberam ou não quiseram opinar. Mas o que chama atenção não é nem só isso, né? O que chama atenção também é a faixa etária dessas pessoas que dizem que apoiariam aí um golpe militar no Brasil. Então, 46% dos jovens entre 16 e 24 anos, por exemplo, se disseram a favor dessa intervenção, né? Então, é um dado que chama bastante atenção, né? Geralmente, você vê aí pessoas mais velhas, né, que também já passaram por um regime militar, que acabavam defendendo aí essa espécie de intervenção.
Aquela velha história do naquele tempo é que era bom, né? No tempo dos militares é que era bom.
Exatamente, mas surpreendentemente a faixa etária de 60 anos ou mais é a que menos apoia um golpe militar, né? São 37% só dessas pessoas que seriam a favor de uma intervenção, contra 56% que seriam contra. Né? E aí você vê que essa pesquisa ela traz dados assim, interessantes, porque tanto a escolaridade quanto a região do país, nada disso muda muito, né? Essa proporção ali. Todo mundo, tanto se você for observar a escolaridade, por exemplo, fica ali na casa dos 40% também as pessoas que apoiam, também na região em relação à região do país, né? Região sul, centro-oeste, norte, nordeste, sudeste, todos eles apoiam, têm apoio de acima de 40% aí em relação a uma possível intervenção militar.
Quer dizer, a maioria é contra, mas não é uma maioria folgada. A maioria é contra o golpe militar, mas não é uma maioria folgada. Muita gente favorável a essa intervenção militar provisória. Se a gente for voltar no tempo, lá em 64, 1964, também era provisória, né? Os militares falavam em fazer eleição no ano seguinte. Essa eleição foi acontecer de maneira indireta lá em 1985, né? 21 anos depois, foram 21 anos de regime militar. Então, muita gente que fala em intervenção militar não sabe exatamente do que está falando, né? Não passou
exatamente
por aquela época, né?
E a nossa própria Constituição de 88, ela vem para tentar impedir de qualquer forma que isso aconteça novamente no Brasil, né? Então, a Constituição, ela proíbe expressamente uma nova intervenção militar no país, ela traz uma série de direitos e ela é muito focada em direitos humanos, por conta dessa história, né? Por conta desse passado.
Estava muito fresco ali, né?
Era muito fresco, exatamente. Então, para tentar impedir que qualquer coisa parecida com aquilo voltasse a acontecer de novo no país.
Agora, por falar em presidenciáveis, a Gazeta do Povo publicou nessa semana uma matéria sobre o Henrique Meirelles. Vem crescendo, né? Um movimento aí a favor de uma candidatura do Henrique Meirelles, o ministro da Fazenda, à presidência da República. O Henrique Meirelles, muitas pessoas costumam lembrar disso quando a gente fala dele, ele passou os quatro últimos anos antes de assumir o ministério, ele passou trabalhando para o grupo JIF, que é do Joesley Batista, de seus sócios. Ele cuidou da holding, ele estruturou o banco original, aquele banco digital. E na revista Veja, que circula neste fim de semana, tem um relatório do COAF, que é um órgão do Ministério da Fazenda, que cuida das movimentações financeiras e ele acompanha movimentações financeiras atípicas. E o COAF constatou que na última década e meia, mais ou menos, a JBS movimentou nada menos que 248 bilhões de reais de maneira suspeita. São operações suspeitas. Não necessariamente irregulares, mas são movimentações que chamaram a atenção por serem atípicas, por serem fora do padrão. Para se ter uma ideia, esses 248 bilhões de reais equivalem a 3 vezes o PIB de Curitiba. 3 vezes a todas as riquezas que Curitiba gera no ano. Ou é praticamente mais de 60% do PIB do Paraná inteiro. Não é pouco dinheiro. Bom, tem uma lista lá, a reportagem traz a lista de alguns políticos que receberam dinheiro movimentado de forma atípica da JBS. Um deles é o Meirelles. É natural, porque enfim, ele trabalhou para o conglomerado, ele era muito bem remunerado. E nessa lista ele aparece como tendo recebido quase 33 milhões de reais, ou seja, uma remuneração excelente pelo trabalho dele, mas ali a própria matéria esclarece, não é necessariamente irregular. Agora chama a atenção que ele aparece pela primeira vez numa lista aí, relativa à JBS. Nessa matéria da Gazeta do Povo e vários veículos têm acompanhado também essa candidatura de Meirelles, né, essa pré-candidatura lançada por uma parte do partido dele, é bem cedo para dizer se ele vai se candidatar, mas o fato, né, que ele não é muito conhecido pela população, para começar, e quem conhece ele normalmente não gosta, porque ele é vinculado aos bancos, ele trabalhou no setor financeiro a vida toda, então ele é muito vinculado ao setor bancário, os banqueiros, e a população não é exatamente fã desse setor, né? E, por último, ele é o grande defensor da reforma da Previdência, da mudança na aposentadoria, né? Ele quer que os brasileiros se aposentem mais tarde, recebendo menos, porque, enfim, as contas da Previdência estão calamitosas e, se nada for feito, realmente a gente vai para o colapso daqui a não muito tempo. Então, ele defende essa reforma por uma questão de contas públicas, né, da saúde das contas públicas, mas também ninguém gosta dessa reforma e tende a jogar contra o Meirelles. Então, é difícil ver essa candidatura decolando, muito embora, né, quem defende a candidatura dele fale da melhora da economia. A melhora da economia é muito leve nesse momento. Assim, alguns indicadores realmente apontam uma melhora. Tudo indica que em 2018 a gente vai estar crescendo mais, com menos desemprego, inflação sob controle. Mas daí a se acreditar que isso vai ser suficiente para alçar o Meirelles uma candidatura? É muito cedo ainda, né? Que ele é muito...
Até porque vão ter candidatos ali, a gente já tem pré-candidatos que já vão muito bem nas pesquisas, né? Então, para desbancar esse tipo de... esses candidatos vai ser muito difícil para ele, né? Então, ainda tendo essa pecha de querer acabar com a aposentadoria, então, com certeza os candidatos de oposição a ele vão saber trabalhar isso muito bem também no imaginário popular, né? Vão querer vincular ele, não à melhora da economia, mas ao fim da aposentadoria, então isso pode prejudicá-lo de certa forma.
Exatamente, por melhor que esteja a economia naquela época, a gente ainda vai ter muitos milhões de desempregados. No momento são quase 13 milhões de desempregados, isso tende a melhorar, mas assim, vai ter muita gente na rua procurando emprego, então não vai ser tão fácil vinculá-lo. E como a Kelly bem explicou, ele está largando atrás, né? Então tem outros candidatos que, oficialmente, aliás, não são candidatos, são presidenciáveis, como a gente costuma dizer, mas que eles já largam bem na frente, já são bem mais conhecidos do que o Meirelles. Mas, enfim, é uma tentativa, ele nega, ele diz que está focado na melhora da economia, mas, no fundo, ele fica envaidecido, ele vem tocando esse projeto calmamente, ele vem tocando esse projeto adiante. Gente, esse foi mais um resumo da semana. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.